vez eu sonhei que minha mãe tava numa cadeira de rodas. Aí, tipo, tava tudo torto, tudo torto, tudo torto. A gente tava numa sorveteria, a gente tava comendo. E do nada, o sorvete caiu no chão e teve uma explosão.
Tinha um caminho que era um escorregador que deixava ser minúsculo, também que uma formiga. Aí você crescia de novo quando saía do escorrega. Aí apareceu um gambá que queria escorregar, mas ele não encolhia pra passar pelo buraco do escorregador. E esse escorregador garantia uma gota de água pra caixa d'água.
Você sonhou com o quê?
Sonic.
Tipão, também. E Tigão, Free Fire.
E o que, que você fez no sonho?
Eu matei homens no arma. Como jogo, né?
Depois de ouvir os sonhos de alguns amigos e amigas, eu tive uma certeza. Não sou só eu que sonho umas coisas meio malucas. Os sonhos podem nos levar para lugares que nunca estivemos de verdade, nos fazer ver monstros e outras criaturas assustadoras, mas também nos fazer voar como um pássaro ou até encontrar pistas para resolver um problema na vida real. Tá, mas como essas histórias vão parar dentro da nossa cabeça? E pra que a gente sonha? Oi, amigo! Olá, amiga! Essa é a nova temporada do Radinho BDF, o podcast de jornalismo para crianças e adolescentes. Eu sou a jornalista Camila Salmásio e essa é uma produção do Brasil de Fato.
Não, porque realmente a gente tá dormindo, a gente tá acordado, né? Porque a gente tá dormindo, mas a gente tá acordado, você... Nossa, pera.
Sim, é um pouco confuso pensar que quando estamos dormindo, que é o momento que estamos parados, sem fazer nada, várias histórias são criadas dentro da nossa cabeça. Não era pra acontecer isso quando a gente tá acordado?
A gente pensa que tá dormindo, mas a gente tá acordado porque a gente tá pensando. Tipo, sonhando. Olha... Eu não entendo essa área de sonhos. Porque, como eu disse, né? Eu não lembro muito dos meus sonhos. Mas meus sonhos... Eu não sei pra que servem, não. Porque só coisa estranha acontece no meu sonho.
Não é só a Vitória Ferreira dos Santos, de 11 anos, que sonha coisas estranhas. Apesar disso, os sonhos nos dão pistas muito boas de como nosso cérebro funciona. Para entender melhor, eu fui conversar com um verdadeiro colecionador de sonhos, o Siddhartha Ribeiro. A gente se encontrou via chamada de vídeo.
Tudo bom, Camila?
Tudo certo.
Siddhartha, o Siddhartha é biólogo e também neurocientista, que é a ciência que estuda o nosso cérebro. Eu chamei ele de colecionador de sonhos porque, além de sonhar muito, ele também pesquisa sobre o tema há bastante tempo. Eu queria contar um dos meus sonhos para ele durante o nosso encontro, mas eu acho que eu não tenho sonhado.
Todo mundo sonha, mas muita gente não lembra que sonha. E muita gente acha que isso é assim porque essa pessoa não sonha, mas, na verdade, ela só não percebe que sonha, ela só não lembra que sonha.
O Siddhartha e outros cientistas explicam que, enquanto dormimos, passamos por duas fases diferentes que podemos chamar de sono leve e sono profundo. No sono leve, as atividades cerebrais são baixas e, por isso, os sonhos são sem imagens, tipo uma tela preta, que se parece mais com os nossos pensamentos. Já a fase profunda também é conhecida como sono REM. A sigla REM, em inglês, significa movimento rápido dos olhos. Nessa fase é onde tem maior atividade cerebral, responsável por construir as cenas na nossa cabeça.
Eu não sei, eu realmente não sei. Eu não sei se é uma coisa que, tipo, que a gente está prevendo ou que já aconteceu ou que... Não sei, eu realmente não sei.
As histórias que sonhamos podem ser um pouco das duas coisas que a Vitória apontou. Calma que o Siddhartha vai falar melhor.
Para que serve isso? Isso serve para ajudar a gente a se preparar para o dia seguinte. Nem sempre a gente entende o que o sonho pode estar querendo dizer. E quando a gente entende o que o sonho quer dizer, e às vezes ele quer dizer mais de uma coisa, é mais fácil a gente entender, para a gente conseguir viver as coisas que a gente quer viver. E o que a gente precisa fazer para a gente não viver as coisas que a gente não quer viver. Então, o sonho é uma espécie de. Ele ajuda a gente a navegar o barco, que é a vida.
Na religião do Candomblé, os sonhos podem ser interpretados como uma orientação dos orixás, que são os deuses africanos. A Sofia Gomes, de 8 anos, é do Candomblé e tem o costume de observar o que ela sonha. Ela acredita que essas histórias que acontecem enquanto estamos dormindo podem nos auxiliar com coisas práticas do dia a dia, como aquela ideia que faltava para solucionar um problema.
Eu acho que eles servem para encontrar as coisas, às vezes. Assim, vamos dar um exemplo. Uma vez você estava num sítio e você perdeu o seu brinquedo. Aí no sonho, talvez você consiga achar no seu sonho onde você perdeu essa coisa. Aí quando você acorda, você pode procurar.
Tá aí um bom uso para o que sonhamos, né? Inclusive, muitas civilizações usaram os sonhos como auxílio para tomar grandes decisões. Há muito tempo atrás, um rei chamado Astíages sonhou que uma árvore gigante saía da barriga de sua filha e cobria toda a Ásia. A moça tinha acabado de dar à luz a seu filho chamado Ciro. O sonho foi interpretado pelos magos da época como mau presságio de que a criança se rebelaria contra o avô. O rei então mandou matar o menino, mas o plano dele não deu certo. Ciro sobreviveu, cresceu e realmente destronou o avô, se tornando o rei do maior império que o mundo já havia visto até então, a antiga Pérsia. Essa é uma das histórias reais que o Siddhartha escreveu no livro O Oráculo da Noite: A História e a Ciência do Sonho.
Na verdade, Camila, essa história de que os sonhos não são muito importantes, isso é uma coisa super recente. Foi só nos últimos 500 anos, mais ou menos. Principalmente na Europa e depois com a colonização europeia do planeta, de várias partes do planeta, isso se espalhou, a ideia de que os sonhos são besteira. Os sonhos não querem dizer nada, não. Na verdade, todas as culturas anteriores a mais ou menos 500 anos atrás, e muitas culturas que existem hoje em dia, em muitos lugares diferentes do planeta, os sonhos eram e são considerados da maior importância, não só para a vida das pessoas, para a vida privada das pessoas, mas também para a vida pública, para a vida coletiva, para a vida das representações políticas, para a vida da gestão pública, da administração pública. Por exemplo, entre povos indígenas. Normalmente, quase sempre, os povos indígenas, eu estou falando quase sempre porque são muitos e a gente não deve generalizar. Mas se você for buscar vários exemplos aqui no Brasil, você vai encontrar povos indígenas diferentes que têm um cuidado extremo com o sonho, que prestam muita atenção no sonho e que compartilham esse sonho com as pessoas importantes da vida delas para obter orientação. Então, existe uma sabedoria nos sonhos.
Depois de ouvir o Siddhartha, eu fiquei curiosa para saber mais sobre como os indígenas entendem e usam os sonhos no dia a dia. Então, eu fui visitar a aldeia Tecoapiau, que fica na cidade de São Paulo. Sim, existem indígenas vivendo no meio de uma cidade grande. Lá eu conheci a Wivoti, de 29 anos, que nasceu e cresceu na aldeia, dentro da tradição Guarani. Por lá, a língua principal é o Tupi-Guarani. Mas comigo, a Ivoti falou em português, já que eu não entendo Guarani.
A gente tem um costume, né? A gente tem o costume de acordar, tomar chimarrão e conversar sobre os sonhos, né? A gente conta sobre o que sonhou. Daí a gente se pergunta, a gente pergunta pros, talvez se tiver uma pessoa que seja mais velha, a gente pergunta, né? O que isso significa? O que isso quer dizer? Daí tem isso, né? A gente se reúne, a gente tem costume de se reunir para tomar chimarrão e a gente fala sobre sonhos. Tem outras coisas também que a gente fala, mas o principal é sobre os sonhos.
A tradição é seguida por indígenas de qualquer idade e passada de geração em geração como uma forma de ficar mais próximo de Nhanderu, que significa Deus em Guarani.
A gente tem muita essa conexão com o espiritual, né? E sobre essa questão dos sonhos, a gente acredita muito que tem sinais, né? tem sinais sobre o que vai acontecer. A gente acredita nisso, né? Então, o sonho é, pra gente é muito importante pelo fato de que é algo relacionado ao espiritual, né? Por exemplo, a gente vai lá na casa de reza, a gente pega o cachimbo é algo muito importante pra gente, né? É, como meu avô falava, era igual um celular, né? Que a gente tinha conexão com o Nyanderu, o Deus. Então a gente pede pra gente ficar saudável, pra gente ficar forte e ter, né? Ter essa coragem de viver cada dia, né? Mesmo tendo muitos problemas sobre a demarcação, a gente pede muito isso, né? Quando a gente vai lá na casa de reza.
Eu também perguntei para as crianças indígenas sobre os sonhos que elas se lembram. Na hora da entrevista, eles estavam na escola CECI, que é o Centro de Educação e Cultura Indígena, que fica dentro da aldeia.
Já tiveram alguns sonhos que vocês lembram?
Sim, o Sonic.
Esse é o Júnior, de 7 anos.
Sonic. E Bomberman. E Fifi. Eu matei homens, não amo. Como jogo, né?
Se transformar no Sonic ou no Bomberman como Júnior e passar de fases é algo possível no mundo dos sonhos. Isso porque o nosso cérebro é capaz de fazer combinações entre a realidade e a fantasia. No filme Divertidamente, a menina Hallie recorre aos sonhos para ajudar a organizar as emoções depois de um dia ruim.
Eu não tenho permissão para fazer isso, mas eu não posso deixar o dia terminar assim.
A alegria vai buscar no inconsciente da Hallie uma memória reconfortante, um dia de patinação no gelo com os pais. O inconsciente é uma espécie de sala secreta que guarda pensamentos, sentimentos e situações que vivenciamos, mas que não são acessadas tão facilmente assim. E é de lá que saem os sonhos mais malucos.
Um papai trouxe uma caixinha desse tamaninho, pequitiquinha, que aí ele jogava no chão de grama, aí virava um trailer gigantesco. Tinha um caminho que era um escorregador, que deixava ser minúsculo, também que uma formiga. Aí você crescia de novo quando saía do escorrega. Aí apareceu um gambá que queria escorregar, mas ele não encolhia pra passar pelo buraco do escorregador. E esse escorregador garantia uma gota de água pra caixa d'água.
Esses sonhos que parecem impossíveis, como o da Sofia, ou até mesmo os pesadelos, que são aqueles sonhos mais assustadores, são uma espécie de treinamento das nossas emoções. Simular situações difíceis e desafiadoras é capaz de nos ajudar a lidar com uma situação da vida real. Durante a pandemia de Covid-19, que foi aquele momento difícil que lutamos contra aquele vírus melequento, a Sofia contou que passou a ter mais pesadelos.
Há vários anos durante a pandemia, assim, eu não conseguia dormir, assim, por 15 minutos, que eu já acordava de novo por causa dos pesadelos. Assim, um deles foi, eu tava passando por um túnel, que assim, eu cabia inteira dentro. Aí tinha três portas, uma grande, uma média e uma pequena. Aí, de repente, o meu pai, a mamãe e o Lucas saíram dessa porta com um desenho animado esquiando.
Nossa.
Na neve. Aí eu levei um susto. Sua família aparece esquiando. Eu sei você e virou desenho animado. E assustador.
E bota assustador nisso. Eu mesma já sonhei com bichos esquisitos igual a Sofia. Mas será que ter esse tipo de sonho é normal? Acho que o Siddhartha Ribeiro pode responder.
É normal ter pesadelo, Camila. Toda criança tem pesadelo. E é claro que em algumas situações tem alguma coisa muito errada na vida daquela criança e aí o pesadelo é uma coisa que tem a ver com alguma coisa que tem que ser feita na vida da criança. Às vezes ela está sofrendo bullying na escola, às vezes tem uma coisa específica acontecendo que a gente tem que resolver. Mas quando não é isso, quando ela está tendo só aquele pesadelo que é às vezes uma besteira, quando ela está de dia de olho aberto, mas que de noite de olho fechado dá um medo terrível, né? Aquele bicho embaixo da cama que a gente acha que tem embaixo da cama ou dentro do armário. Tem uma coisa que ajuda muito, e quando eu tinha 6 anos eu tive muito pesadelo e me ajudou muito, que é você lembrar que é um sonho.
Isso é bem interessante. Mas como a gente consegue fazer isso se estamos dormindo na hora dos pesadelos?
Quando você está no sonho com medo e você lembra que é um sonho, você cria a possibilidade de, primeiro, parar de ter medo, porque você fala, bom, tá com cara de monstro, mas não é real, é só um sonho. Então, dá para começar a diminuir o medo. E aí tem uma outra coisa que pode acontecer, que a gente pode, em vez de acordar, falar, ah, isso é só um sonho, vou acordar, a gente pode ficar no sonho e a gente pode começar a transformar o sonho. Isso tem um nome, o nome disso é sonho lúcido. Por que chama de sonho lúcido? Porque é um sonho em que as pessoas percebem que estão sonhando, elas ficam lúcidas, elas estão com clareza de que elas estão sonhando. E aí, quando elas percebem que estão sonhando, elas entendem que elas podem fazer o que elas quiserem ali dentro. É super legal. Então, você pode pegar aquele pesadelo horroroso e transformar ele num sonho de aventura. Você fala, ó, monstro, vai embora. Céu escuro, fica claro. Pântano horroroso, vira uma praia maravilhosa, vira uma montanha. Vou sair por aí voando. Isso é possível, isso pode ser treinado na infância e na adolescência. Porque a gente tem esses sonhos lúcidos nessa passagem para a adolescência até espontaneamente.
Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade.
Já pensou poder sonhar a mesma coisa que outra pessoa e ainda conseguir interagir com ela? Bom, eu acho que só na música do Raul Seixas mesmo. As histórias que nosso cérebro cria são como nossas digitais. Cada um tem a sua e nenhuma é igual. E o sonho é tão íntimo que não é possível que ninguém descubra o que você sonhou, a não ser que você conte. Os cientistas até estão tentando criar maneiras de descobrir o sonho alheio. O experimento mais próximo disso é de dois pesquisadores dos Estados Unidos que criaram um sistema capaz de interpretar as movimentações cerebrais da pessoa adormecida através de um exame chamado ressonância magnética. Mas isso não está nem perto de virar realidade, segundo o neurocientista Siddhartha Ribeiro.
Essa sua pergunta, ela é quase uma pergunta de ficção científica, porque hoje em dia, para você ler o sonho de uma pessoa, você precisa trazer ela para dentro de um aparelho super complicado e muito caro, chamado ressonância magnética, e você precisa fazer um exame super demorado e chato e difícil para descobrir pouquíssimo sobre o sonho da pessoa. Então, digamos, a tecnologia ela está ainda engatinhando e o que você pode ler sobre o sonho da pessoa é quase nada, próximo de zero. Mas é um pouquinho acima de zero, por isso que as pessoas têm publicado estudos e têm falado sobre esse assunto.
De qualquer forma, sonhar é uma atividade muito saudável. E se depois de ouvir o nosso episódio você ainda está se perguntando o que vai fazer para conseguir lembrar dos seus sonhos e viver essas experiências, a gente te dá uma dica.
Então a primeira coisa que a gente pode fazer é tentar lembrar do sonho. Acordar de manhã, ficar bem quietinho na cama, levantar, só depois que o sonho estiver bem claro na cabeça. E aí se você puder, você escreve. Aliás, deitado, você já pode escrever seu sonho. E também você pode gravar um áudio, se você tiver alguma possibilidade de gravar. Ou você pode fazer uma coisa melhor ainda, que é contar logo para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, para sua irmã, e compartilhar. Sem falar que eles são muito bonitos, sem falar que você pode voar, sem falar que você pode encontrar uma pessoa que você ama, sem falar que você pode visitar um lugar que você nunca foi, mas quer conhecer, e inclusive muitos lugares que não existem, lugar nenhum, porque só existem na sua mente.
Nosso episódio chegou ao fim, mas a gente continua conectado. Se você está ouvindo pelo Spotify, nos conta se você gostou. Você pode deixar o seu recado logo abaixo da descrição do episódio. Você também pode participar de um episódio do Radinho BDF. É só pedir para o adulto que cuida de você mandar uma mensagem para o e-mail radio@brasildefato.com.br. Esse episódio do Radinho BDF foi feito por mim, Camila Salmásio, com conselhos da Juliana Doreto. A produção é de Mariana Lemos e Letícia Holanda. Nós usamos áudios do filme Divertidamente 1, da Pixar, e ouvimos a música Prelúdio, do Raul Seixas. A edição de som é da Lua Gattinone. Trilha sonora original, Carol Panese. Coordenação, Monize Ravena. Direção executiva, Nina Fidelis. Também tivemos ajuda de toda a equipe do Brasil de Fato. Nosso muito obrigada a todos os meninos e meninas que participaram desse episódio. E muito obrigada para você que ficou comigo. Um beijo grande e até a próxima. Ah, e bons sonhos!